Estamos apresentando Salão Verde.
O Instituto Chico Mendes e CMBio acaba de criar um grupo de trabalho com 11 técnicos para analisar a instalação do estaleiro da empresa OSX no município catarinense de Biguaçu, na região metropolitana de Florianópolis. O estudo foi solicitado após a coordenação local do órgão apresentar dois pareceres contrários à concessão de licença ambiental para o funcionamento do estaleiro. Os detalhes dessa polêmica você confere agora com o repórter Felipe Neri, da Rádio Câmara.
Empreendimento de R$3 bilhões está gerando polêmica na costa catarinense. O estaleiro do grupo empresarial do bilionário Ike Batista foi planejado para ser construído numa área cercada por 3 unidades nacionais de conservação. Apesar de estar prevista a geração de 8 mil empregos, o projeto pode não sair do papel pelo impacto ambiental que causará. De acordo com Murilo Flores, presidente da Fundação do Meio Ambiente, órgão responsável pelo licenciamento ambiental em Santa Catarina, são várias as dificuldades para a construção do estaleiro da OSX em Biguaçu. A presença de espécies raras de golfinhos e o risco de contaminação das praias estão entre os motivos para o impasse.
Os problemas centrais são a dragagem do canal, né, dentro da baía, que vai movimentar, vai retirar o lodo do fundo da baía. Existem problemas no local onde ele seria instalado que dizem respeito às questões de supressão de vegetação, existem problemas de riscos de contaminação de óleo, existe a questão da interferência das próprias embarcações junto à comunidade dos golfinhos. Existe um conjunto de problemas que podem ser enfrentados com algumas medidas, né, de controle que precisam ser discutidas para verificar se é viável ou não a sua utilização, porque às vezes elas incidem em custos.
A coordenação local do ICMBio não concede licença ambiental, mas tem poder para autorizar ou não o licenciamento concedido pela Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina. Depois que o ICMBio apresentou 2 pareceres contrários à instalação do estaleiro em Biguaçu, a OSX iniciou estudos para transferir a construção para o Complexo Industrial do Açu, no norte do estado do Rio de Janeiro. Mas parlamentares catarinenses defendem a presença do empreendimento no estado. O deputado do DEM, Paulo Bonhausen, acredita que é possível o estaleiro ser construído sem que as espécies raras que vivem na região e as unidades de conservação ambiental sejam afetadas. Bonhausen destaca que hoje a área já é ameaçada pelo lançamento de esgoto na baía.
A baía é duramente atacada por esgotos que são emitidos por uma população de quase 1 milhão de habitantes em torno da baía. Não tem essa preocupação com o tratamento dos dejetos humanos, né, da questão do esgoto sanitário. Um investimento dessa magnitude, ele tem a necessidade de vir com equilíbrio ambiental. Todos os tratamentos mais modernos possíveis ao que você fazer o que há de mais moderno no mundo para fazer a conservação da natureza.
Mesmo estando na costa continental catarinense, Biguaçu fica próximo à parte norte da ilha de Santa Catarina. Algumas das praias mais turísticas de Florianópolis, como Jurerê Internacional e Daniela, poderão sofrer impactos com a construção do empreendimento. O médico Jaime Mionitsky é integrante da Associação de Moradores de Jurerê Internacional. Para ele, a maior preocupação é perder qualidade de vida no local onde ele vive há 8 anos.
Olha, o prejuízo financeiro, de imediato, não estamos pensando nisso. Nós estamos pensando em prejuízo em qualidade de vida. Imagina o seguinte, alterar a qualidade dessa água. Já imaginou a repercussão que nós teríamos na nossa qualidade de vida? É nosso norte aqui, estamos preocupados com qualidade de vida. E é isso que seria afetado.
O primeiro estudo de impacto ambiental da OSX foi apresentado em dezembro de 2009. De acordo com a assessoria de imprensa da companhia, as operações do estaleiro devem começar em 2012, seja em Biguaçu ou no litoral fluminense.
O Instituto Chico Mendes deverá apresentar até o dia 30 de setembro o parecer final com o posicionamento do órgão sobre a licença ambiental, que poderá ser concedido ou não pela Fundação do Meio Ambiente.
Depois de 2 anos de acaloradas discussões, o Parlamento Europeu mudou as regras para o uso de cobaias em pesquisas científicas. Segundo a nova legislação, os laboratórios serão proibidos de utilizar em seus experimentos grandes símios como chimpanzés, gorilas e orangotangos. Além disso, terão que limitar ao máximo o uso de outros animais.
Pelo novo texto, as experiências com animais devem ser substituídas, na medida do possível, por métodos alternativos cientificamente satisfatórios. E os cientistas terão que trabalhar para que a dor e o sofrimento dos animais sejam reduzidas ao mínimo. As cobaias só poderão ser usadas em determinados experimentos, como pesquisas sobre doenças como câncer, Alzheimer e Parkinson.
Estima-se que a cada ano quase 12 milhões de cobaias sejam usadas em experimentos na União Europeia. Aqui no Brasil, esse número é desconhecido. A norma recém-aprovada tem prazo de 2 anos para ser adotada pelos Estados europeus. Por lá, os testes de produtos cosméticos em animais já são proibidos desde o ano passado.
É bom lembrar que aqui no Brasil, esse assunto é tratado na chamada Lei Arouca, que entrou em vigor em 2008. Ela determina, entre outros pontos, que cada experimento científico deve usar o mínimo indispensável de animais, que devem ser poupados de sofrimento. Municípios entram em estado de alerta por conta das queimadas. Na Amazônia, seca afeta nível dos rios e isola cidades inteiras. As queimadas que tomam conta do país são tema do Momento Eco, com o editor Gustavo Faleiros.
Momento o Eco.
A longa estiagem pelo qual o Brasil está passando este ano causa danos ao meio ambiente, à economia e à saúde das pessoas. Desde a semana passada, 20 municípios do estado do Amazonas estão em alerta em função das secas dos rios Juruá, Madeira e no Alto Solimões. Algumas dessas cidades, como Elvira e Borba, estão isoladas, pois não há acesso de barcos. Por enquanto, a seca de 2010 na Bacia Amazônica não é tão grave quanto a de 2005, quando o Rio Negro também foi fortemente afetado. Mas já há sinais no Peru de que a situação pode se agravar por aqui. A seca também está por trás do aumento de queimadas este ano. Segundo dados do INPE, até o dia 7 de setembro, 56 mil focos de calor tinham sido registrados em 2010, um aumento de 173% em relação ao ano de 2009. O índice de focos de calor é o maior dos últimos 3 anos. O grande número de queimadas aumenta as emissões de 2 poluentes altamente nocivos à saúde humana, monóxido de carbono e material particulado. Não existem dados sistematizados para provar que há, neste ano, um aumento nas internações hospitalares por conta de problemas respiratórios. Mas especialistas em saúde pública garantem que os impactos são certos e que seria importante dedicar equipes de pesquisa na investigação de ambulatórios e hospitais ao redor do país. As queimadas se concentram no centro-oeste e no sul da Amazônia, mas os impactos são sentidos até mesmo no Rio Grande do Sul. Na semana que passou, fizemos em um Eco uma entrevista com o climatologista Francisco Aquino, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que explicou que a fumaça de poluentes emitidas pela queima de vegetação em outras partes do Brasil desloca-se em direção ao oeste e depois ao sul, afetando diretamente a qualidade do ar da capital gaúcha. Por conta da grave seca, o governo federal reforçou na semana passada que 14 estados mais o Distrito Federal estão em estado de emergência. Isso significa que qualquer governo estadual pode solicitar a contratação emergencial de brigadistas e recursos para o combate às queimadas. A pergunta que fica é se seria possível prevenir o drama que todos estamos enfrentando nesses dias. Em um cenário em que as mudanças climáticas prometem tornar eventos como este de 2010 ainda mais severos, é importante investir cada vez mais na adaptação aos impactos de desastres naturais. Gustavo Faleiros, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
A mobilização contra a construção do setor noroeste em Brasília continua. Apresentado pelo governo local e pelas construtoras como o primeiro bairro ecológico do Brasil, o noroeste enfrenta críticas de ambientalistas e defensores dos direitos indígenas, que reclamam da destruição do Cerrado e exigem a demarcação do chamado Santuário dos Pajés.
E no próximo sábado, dia 18, haverá um encontro interreligioso pluriétnico lá no Santuário dos Pajés. A ideia é promover uma manifestação pacífica e apartidária contra o que eles consideram uma violência contra os patrimônios histórico, cultural e religioso dos povos indígenas e das religiosidades afro-brasileiras. Se você tem interesse em se somar a essa luta, anote aí. O encontro está marcado para as 10 da manhã do próximo sábado, na área indígena do setor noroeste. O acesso é pela 914 Norte, pelo estacionamento do Colégio Leonardo da Vinci.
Dica da semana.
A gente abriu o programa de hoje falando sobre o Cerrado. E na semana passada, o tema foi a Amazônia, já que em setembro comemoramos os dias dos dois maiores biomas do país. Então a gente encerra esta edição convidando você a conhecer melhor esses ecossistemas tão ricos em biodiversidade.
E uma boa alternativa para isso, Zeca, são os livros especializados. E a livraria da Embrapa está com uma promoção neste mês que pode ser uma oportunidade interessante para você incrementar sua biblioteca, economizando pelo menos um pouquinho. Quer um exemplo? O volume 1 do livro Cerrado, Ecologia e Flora, que custa R$ 70,00, está saindo por R$ 49,00.
O desconto de 30% vale para publicações relacionadas à Amazônia e ao Cerrado. São dezenas de títulos que descrevem espécies, abordam o manejo e a preservação dos biomas, além de receitas culinárias com o aproveitamento de frutos regionais. E na lista tem também DVDs e livros voltados ao público infanto-juvenil. A relação pode ser acessada e comprada em www.embrapa.br/LIV. Repetindo, www.embrapa.br/LIV.
E com esse convite para você conhecer mais sobre a Amazônia e o Cerrado, a gente encerra o programa de hoje, que foi apresentado pelo colega José Carlos Oliveira e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, com trabalhos técnicos de Ricardo Coelho e coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.